Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12. Vamos dar continuidade às nossas meditações no Sermão do Monte. Mateus 7, 7 a 14. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez podemos ouvir a sua voz, revelada nas Escrituras Sagradas. E precisamos, mais uma vez, ao ouvi-lo, conhecer seu caráter, suas dádivas, suas promessas, para termos renovados a certeza de que o Senhor é um Deus santo, puro, verdadeiro, justo, que não mente. E que ao confiarmos no Senhor, nós temos uma forma de vivermos neste mundo diferente daquela vivida por quem não te conhece. Por isso, que a sua palavra renove nesta manhã a certeza que temos na sua dádiva, na sua benevolência, na sua misericórdia sobre cada um de nós. E que possamos, ao conhecê-lo mais, tomarmos decisões diante do Senhor, que nos faça viver como representantes do teu nome neste mundo, até que Cristo venha. Que a tua palavra nos abençoe, nos alcance, em Cristo Jesus. Amém. Você já pensou na beleza dessas palavras? Pedi e será dado. Buscai e achareis. Pensa você sentado naquele monte, ouvindo Jesus já há algum tempo. Nós fizemos essa foto em 2020, o Mar da Galileia está ali embaixo. Era um dia um pouco nublado. E esse é um dos pontos do monte onde Jesus ensinou. E o Sermão do Monte começa dizendo que Jesus subiu o monte, tendo saído lá do mar, e ele se assentou e os seus discípulos à sua volta. E ele começou a ensiná-los, e um ensino muito profundo e precioso. E tente se colocar agora aos pés de Jesus e ouvir exatamente o que ele acabou de dizer. Peçam, e vos será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e tenham certeza que a porta vos será aberta. Ao ler isso, você fica revigorado. Essa leitura traz sobre você a imagem de um Deus gracioso, bondoso, benevolente. Ao ouvir o que Jesus está dizendo, depois de tantas coisas já ensinadas, vem à sua mente que o nosso Deus é um justo juiz, mas um Pai celeste que é presente em nossas vidas. Quando lemos essas palavras, nós percebemos aqui que é um texto onde há um consenso que o assunto principal do trecho é a oração. E se você olhar nesses títulos colocados em parágrafos nas Bíblias, os editores sempre vão falar de uma oração. Se você pegar comentários de Mateus, você vai ver os comentaristas sempre falando de oração. Mas é verdade que o texto presume a oração. E ele presume a oração porque a oração é o principal meio de acesso a Deus que os seus filhos têm. Mas se nós não isolarmos estes versículos e colocarmos na forma como Jesus ensinou e como Mateus registrou, nós vamos perceber que o tema continua sendo esse auto-julgamento e os efeitos do auto-julgamento. No versículo 1 do capítulo 7, Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, vos julgarão também. Tira a trave que está no teu olho, para então tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Lida com a tua vida, com os teus interesses, com as suas ambições, para que isso te dê uma qualidade, virtudes e valores que apontem para um cidadão que vive no reino de Deus. E o assunto vem sendo desenvolvido desde então, onde o auto-julgamento nos ajuda a perceber forma de uma vida que é diferente da habitual, porque é a vida daquele que foi alcançado por Cristo. Se o assunto continua o mesmo, estas palavras de Jesus agora, dos versículos 7 a 12, apesar de hoje nós só meditarmos até o 11, está mais relacionada a uma busca do que a um pedido. Apesar da oração ser pressuposta, porque é o meio em que nos aproximamos e comunicamos com Deus, Jesus está falando do que acontece na vida daqueles que agora, pertencendo a Deus, vão se aproximar dEle. Vão levar a Ele necessidades. A busca a Deus norteia aquilo que se busca. Por isso, a oração e o conteúdo dos pedidos não são central nesses versículos, e sim o que se busca. Jesus continua falando do auto-julgamento. E se nós estamos olhando para o contexto do que é dito a partir desse assunto central, os versículos 7 a 11 continuam nos trazendo preceitos de quem pratica o auto-julgamento. Jesus não mudou de assunto, como alguns presumem. Ele continua ensinando o mesmo assunto. Olha para a sua vida, confronta os seus interesses, os seus pensamentos, os seus valores. E o seu ensino, desde o versículo 1 do capítulo 7, vem sendo na direção de não julgueis precipitadamente, não julgueis ingenuamente, não julgueis cegamente, julgue a si mesmo continuamente, julgue o próximo impreterivelmente, julgue quem será julgado criteriosamente. Nós temos meditado nisso nas últimas mensagens. E Jesus, então, nos versículos 7 a 11, nos traz um sétimo preceito de quem pratica o auto-julgamento. Julgue sua busca a Deus atenciosamente. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate lhe será aberto. Qual pai que o filho pedindo peixe lhe daria pedra? Ou lhe pedindo pão lhe daria uma serpente? Vocês, sendo maus, podem dar dádivas boas. Quanto mais vosso Deus, que está nos céus, podem vos dar aquilo que é bom? Jesus está nos mostrando a beleza de pertencermos ao seu reino. Termos acesso ao trono da sua graça, da graça do Pai. E podemos ir a Ele diante das nossas necessidades. No entanto, esses versículos, vez após vez, têm sido usados de maneira muito isolada. Como se fossem fórmulas de oração. Fórmulas de oração poderosa. E não é isso que está acontecendo. Por quê? Porque Jesus continua ensinando sobre a graça de Deus. Ele começa o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus não diz que faríamos alguma coisa para nos tornarmos bem-aventurados. Ele diz que ele nos tornou bem-aventurados, como cumprimento da promessa de Deus, que o descendente da mulher viria e pisaria a cabeça da serpente vencendo o mal. Aqueles que pertencem a Cristo e, portanto, pertencem ao seu reino, são bem-aventurados. E Jesus passa a ensinar como vive um bem-aventurado. Se você entende quem é em Cristo, como você vive neste mundo, almejando o dia que o rei virá para reinar com justiça. E até lá, num mundo caído, com um coração enganoso, como você vai aprendendo a viver? Viver como um súdito de um reino que não é deste mundo. De um reino que não é o encontrado nesta terra. Jesus continua ensinando da sua graça, mostrando-nos que o discípulo de Cristo vive na dependência da graça de Deus. Até essa altura do ensino de Cristo, já deveríamos ter plena consciência da nossa dependência da graça de Deus. Até essa altura do ensino de Cristo, já deveríamos ter plena consciência de que, sem a graça de Deus, nós não seremos capazes de viver neste mundo caído como cidadãos do reino. Jesus continua falando disso. Ele continua chamando a nossa atenção para o fato que o discípulo de Cristo rejeita a justiça própria, a autoconfiança. Qualquer pensamento ou sentimento de justiça própria ou autoconfiança que um discípulo de Cristo alimentar vai ser rejeitado pelo ensino do Senhor. Capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a própria justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Qualquer tentativa nossa de vivermos como discípulos de Cristo pelo próprio esforço vai ser rejeitada, porque sem a graça de Deus nós não temos como afirmar a bem-aventurança. Jesus continua nos mostrando que o ensino sobre a graça orienta a nossa confiança no Senhor. Se a nossa fé depende só do nosso esforço, a nossa confiança fica muito instável e a ansiedade nos controla. Mas se a nossa confiança em Deus é real, é plena, é clara, a graça de Deus vai nos orientar sempre. Nós não vamos duvidar sobre o favor do Senhor. Quando estamos entendendo que estes versículos tão preciosos lidos aqui fazem parte de uma mensagem maior, nós não nos enrolamos numa leitura tendenciosa desse texto, que poderia nos fazer acreditar numa fórmula mágica, que basta pedir qualquer coisa e que Deus vai dar. E se não der, que você tem o direito de exigir, usando este versículo contra Deus. É assim que esse texto tem sido ensinado. Peça qualquer coisa, porque Deus diz que se você pedir, Ele vai dar. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Porque Ele continua ensinando como vive um cidadão do reino de Cristo. Quais são os valores, os anseios de alguém que não é mais controlado por esse reino caído de trevas, mas agora é guiado pelo reino de Cristo? Jesus quer mais uma vez nos levar ao entendimento que aquele que pratica o autojulgamento busca e encontra o favor de Deus. Isso deveria trazer para nós alegria, convicção, calma e paz que excede todo entendimento. Quando eu estou julgando o meu próprio coração, os meus interesses, os meus valores, e levando-os a Cristo para viver como um cidadão do seu reino, eu recebo como certeza e garantia de que, ao me aproximar de Deus e buscá-lo, eu vou encontrar o seu favor. Eu não tenho dúvidas disso. Então, quando nós percebemos que é necessário, ao nos aproximarmos de Deus para buscarmos o seu favor, continuarmos confrontando os nossos próprios interesses, olhamos para esses versículos e buscamos neles aprender o que Jesus não só quer nos ensinar, mas como Ele quer que nos aproximemos de Deus. E Jesus aqui nos ajuda a encontrarmos um conhecimento na busca pelo favor de Deus, que nos aproxima dEle, que purifica os nossos interesses e intenções e renova a nossa confiança. O primeiro conhecimento, então, que nós temos a partir do ensino de Jesus é que o discípulo de Cristo que busca o favor de Deus precisa conhecer suas garantias. Jesus usa três verbos diretos: pedir, buscai e batei. Jesus coloca esses verbos e ele coloca isso em Mateus, registra de uma maneira que a oferta que traz, essa oferta melhor, traz a garantia de que aquilo acontecerá. São três ordens diretas num imperativo ativo, que vêm seguidas por garantias que normalmente, num outro texto, você leria isso numa construção de um subjuntivo, mas não é, é um futuro. Quando você vai estudando a forma como a língua foi usada aqui, o texto original, você percebe que, de propósito, Mateus constrói o texto e registra o texto de uma maneira que os seus leitores não teriam dúvidas de que aquilo que buscassem no Senhor teriam a garantia de receber. Uma ideia de que, se pedirdes e deveríeis pedir, vos será dado. Essa maneira de construir essa lição, ela acontece em outros textos, inclusive no Evangelho de Mateus, em que ele usa essa estrutura de colocação e comunicação para indicar garantia. Então, junto com os termos e palavras, a própria maneira como Jesus diz e Mateus registra, traz para a gente a garantia de que aquilo que buscamos no Senhor podemos encontrar. Não deveríamos duvidar. Se isso é verdade, qual é a promessa? Do que exatamente Jesus está falando? Primeiro, não é uma promessa acerca de provações que serão removidas. Porque o Senhor Jesus Cristo não promete que, se pedirmos a Deus que remova nossas provações, Deus irá nos atender. Ou que, se clamarmos para Deus nos livrar dos nossos inimigos, seremos livres dos nossos inimigos. Tem um ditado popular que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Você não está com essa sensação? O diabo nunca se sentiu tão incomodado de ter tanta competição com os capetas andando aqui pela terra. Jesus diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, ele odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria. Todavia, não sois do mundo, pelo contrário. Dele vos escolhi, vos separei, vos fiz meu. E nem o diabo E todos os seus servos aqui na terra suportam o fato de que Deus separa para si aqueles que ele escolhe para salvar. Nem o diabo e os seus servos aqui na terra suportam que há um povo de propriedade exclusiva. Carta de Pedro, capítulo 2. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O inferno treme diante disso. Os servos do mal e do diabo tremem diante disso, porque não suportam isso. Só que Jesus diz: neste mundo vocês vão enfrentar provações. Eu vos tenho dito, estando ainda convosco, João 14, 25. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará a guardar todas as coisas que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não espere que a minha paz é fruto de circunstâncias favoráveis. A minha paz excede todo o entendimento, por isso não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vão enfrentar provações e perseguição, porque o mundo odeia o povo de Deus. Mas não tenha o seu coração perturbado, porque eu sou com vocês. A promessa não é que não teremos problemas, não teremos perseguições. A promessa não é uma promessa que Deus vai nos dar qualquer coisa que nós pedimos. Nosso Senhor Jesus tinha acabado de ensinar sobre anseios pecaminosos que geram ansiedade. No capítulo 6, no versículo 19, Jesus tinha acabado de dizer: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrão não escava nem rouba, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Logo, Jesus não está ensinando que esse versículo, pedi-vos será dado, significa simplesmente chegar a Deus e dizer: Deus, dá cabo de todos os meus inimigos e pronto, vai acontecer. Ou me dá isso ou me dá aquilo e pronto, Deus vai fazer. Pedir-lhe será dado não é uma promessa de que tudo quanto eu quiser ou desejar, Deus o dará para mim. Foi dito recentemente: no caminho natural, os desejos do coração do homem trilham uma estrada na sua própria direção. Mas no caminho de Deus, a busca do homem o coloca numa única direção: o próprio Deus. Não aquilo que eu posso obter a ir a Deus, mas o próprio Deus. Essa busca que deveria me animar. A promessa é que Deus nos dá aquilo que pedimos e não deveríamos duvidar disso. No entanto, o auto-julgamento purifica-nos de nós mesmos. Purifica dos deuses do nosso coração, das idolatrias com o que é material, com o que é financeiro. Purifica-nos de amarmos a riqueza mais do que a Deus. Quando praticamos o auto-julgamento, nossos pecados vão sendo removidos. Os ídolos do nosso coração vão sendo removidos. Nossos interesses, então, passam a ser mais direcionados ao reino de Cristo do que ao reino deste mundo. Nossas orações, por causa disso, vão sendo purificadas. A gente vai aprendendo a orar. E para de olhar para Deus só como aquele que pode dar qualquer coisa que eu peço. E começa a olhar para Deus como aquele que eu desejo mais do que qualquer coisa. A promessa é que Deus nos dá aquilo que pedimos sem mudar o seu caráter. Quando nós entendemos como discípulos que podemos e devemos buscar o favor de Deus, pedi-vos será dado, buscai e achareis. Ao fazermos isso, precisamos conhecer as garantias de Deus. Deus não mente, não está mentindo nesse versículo. Jesus não mentiu com aquilo que ele disse. Mateus não mentiu quando registrou as palavras de Jesus. Se a Bíblia é a revelação de Deus, Deus não está mentindo. Você pode ir a ele com a garantia de que vai receber. Mas não vai receber do seu jeito. Porque o seu jeito é contaminado na maior parte do tempo. Receber a promessa de Deus significa experimentar a realização de sua vontade. O deleite que acompanha suas bênçãos. O reino de Deus é a realização da sua vontade e o deleite que acompanha essas bênçãos. Por isso, aquele que pratica o auto-julgamento busca e encontra o favor de Deus, porque nesses preceitos de quem está se auto-julgando, ele está julgando sua busca a Deus com atenção. O que eu estou buscando em Deus? O que eu quero de verdade? Por que eu estou indo a Deus? Quando nós estamos corrigindo as más intenções dos nossos corações, nós vamos buscar mais ainda a Deus. Quando eu ouço que há muita oração infrutífera e muita oração só voltada para o que é o material, e eu deixo de orar, eu só estou provando o quanto eu adoro aquilo que é material acima de Deus. Porque eu digo, eu vou orar e eu vou fazer o quê na presença de Deus se não tem um pedidinho para levar lá? Nós não temos deleite na presença do Senhor, porque a gente só vai lá quando tem um pedido. É uma doença, é um emprego, é qualquer coisa desse jeito. Quando não tem essas coisas, nós não vamos. E Jesus está nos garantindo no Sermão do Monte que Deus nos tornou bem-aventurados e nos deu acesso ao seu trono de graça. E nós podemos nos aproximar dele para desfrutarmos e alcançarmos dessa graça que é a sua própria presença. Nesse preceito de julgar essa busca a Deus atenciosamente, primeiro nós temos o conhecimento de que as garantias de Deus são confiáveis. Mas há um segundo conhecimento. O discípulo que busca o favor de Deus precisa conhecer seu caráter. Precisa conhecer o seu caráter. Jesus usa novamente a lógica do menor para o maior. A figura do Pai comum comparado ao Pai celestial. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele nos oferece uma analogia da comparação, um pai que sendo mau, quando o filho lhe pede um pão, ele não dá pedra. É claro que tem esse tipo de pessoa na face da terra. Mas esse não é o comum. Poderíamos fazer uma enquete agora. Qual dos pais presentes aqui hoje de manhã, o dia que o filho pediu pão, você deu pedra? Você não fez. Talvez você deu pizza, que não era a hora certa. Deu uma coxinha, não era a hora certa. A tua esposa ficou brava com você. Mas pedra? Tem esse tipo de criatura na face da terra, mas não é comum. E Jesus chama atenção para isso. Ele pega um elemento comum, do alimento comum, que é o pão, comum a todos eles. Vai dizer, pensa nisso. Vocês sendo maus, quando seus filhos estão com fome, pedem pão, você não dá uma pedra no lugar. Se ele te pedir um peixe, sempre naquela dieta do pão e peixe, muito comum nos evangelhos. Se você não vai dar pedra, muito menos você daria no lugar do peixe uma serpente. Mesmo que seu filho merecesse, ele está lá aprontando, você fala, deixa eu dar uma lição nele. Talvez não é o método de educação melhor, né? Jesus chama-nos a atenção para dizer assim, vocês fazem coisas boas aos outros. Vocês abençoam a vida dos outros com aquilo que é básico, com aquilo que é comum, com aquilo que é natural. Se vocês podem ver isso na vida de vocês, que são maus, o que dizer de Deus, que é um Pai Celeste? O discípulo que busca o favor de Deus, ele precisa conhecer o caráter de Deus, não só a garantia de que a palavra de Deus diz que quem buscava ia encontrar, mas quem buscava ia encontrar porque aquele que oferece não mente, porque aquele que oferece é o próprio Deus verdadeiro. O auto-julgamento nos permite conhecer melhor a Deus, porque ele vai nos fazendo tirarmos os olhos de nós mesmos e voltarmos os nossos olhos ao Senhor. E mais uma vez, no Sermão do Monte e no próprio Evangelho de Mateus, Deus é chamado de Pai. A paternidade de Deus é muito destacada no Evangelho de Mateus, que tem como tema apresentar o rei de um reino que não é deste mundo. Mateus concentra a direção do seu escrito em provar que Jesus Cristo era o descendente de Davi e, portanto, o rei legítimo de Israel. Só que enviado por Deus, como prometido no Antigo Testamento. E diante de uma fala muito direcionada em mostrar Cristo como rei e o reino, o que Mateus faz é pegar o ensino de Jesus sobre a paternidade de Deus, que não era comum o termo no Antigo Testamento, e trazer para cá 14 vezes somente no Sermão do Monte, Deus é chamado de Pai. É um uso que no Antigo Testamento era incomum, mas que no Novo Testamento, a partir do ensino de Jesus, passa a ser familiar. Jesus nos ensina a orar, Pai nosso que estás nos céus. Um termo que sempre a igreja teve para si como uma bênção, poder chamar o Criador do universo de Pai. O apóstolo Paulo, explicando sobre a fé em Romanos 8, 14 e 15, diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Paulo, repreendendo e corrigindo os Gálatas, vai falar disso. E várias outras vezes nós vamos encontrar isso. Deus é o nosso Pai, mas como descrito e enfatizado aqui, um Pai celeste. Que estás nos céus. Um termo incomum que passa a ser introduzido no escrito de Mateus por causa de Cristo, que por 20 vezes Mateus vai trazer essa referência de Deus como um Pai celestial. Cristo chama a atenção para que seu Pai que está nos céus seja também compreendido como aquele que é o pai de seus súditos, de seus discípulos, das ovelhas que ele chama pelo nome. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É uma busca a esse Deus que garante que ele nos atende. Mas você não deveria simplesmente ficar animado com a garantia de que ele nos atende. O que deveria de fato te animar é quem está oferecendo, que é o Deus, Criador dos céus e da terra, mas que tem que ser visto como um Pai celeste, que se relaciona com os seus filhos. Esse Deus que é nosso Pai, esse Deus que é um Pai celeste, nesse texto, está sendo dito que ele é dadivoso. Quando as Escrituras declaram que Deus é bom, ela traz junto todo o caráter de um Deus justo, de um Deus santo, de um Deus eterno, de um Deus imutável. Quando a Escritura traz junto a afirmação de que Deus é bom, ela não está afirmando que Deus é bom só porque ele faz coisas boas, mas porque o seu caráter sempre foi esse antes de criar qualquer coisa. Dr. Tozer, no seu texto antigo, Mais Perto de Deus, talvez um dos primeiros livros que eu li sobre os atributos de Deus. Ele diz assim: a bondade de Deus é sua disposição cordial, benevolente e plena de boa vontade para com os homens. Ele se inclina a conceder bênçãos e tem santo prazer no bem-estar de seu povo. O que o Dr. Tozer estava dizendo é que Deus não tem obrigação alguma de dar nada a ninguém. Deus não tem obrigação alguma de te atender, de abrir a porta para você. Deus não deve absolutamente nada a nenhum de nós. Mas tudo, absolutamente tudo que Ele faz por nós, é porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque Ele é gracioso, porque Ele é dadivoso, porque Ele é benevolente, longânimo. Você entende isso? Você não pode se aproximar de Deus sem ter esse conhecimento. Que Deus não precisaria te receber, te atender, te ouvir. Ele só faz por causa do caráter dele e não do nosso. Absolutamente nenhuma resposta de oração poderá ser mais sublime do que a própria oração que permite um pecador ter acesso a um Deus santo e ainda chamá-lo de pai. Pedir e será dado, buscar e será achado, bater e vai entrar, tem a ver com uma promessa que destaca o caráter do nosso Deus e não necessariamente aquilo que Ele pode nos dar. De novo, isso deveria trazer para nós o ensino sobre a essência da oração de um discípulo de Cristo, que é a possibilidade real de um relacionamento com o Criador. Eu não vou a um Deus feito por mãos humanas. Eu não vou a um Deus produzido por um artista. Eu não vou a um Deus encontrado num rio ou em rochas. Eu vou a um Deus vivo, pessoal, eterno e criador dos céus e da terra, que decidiu me amar e me adotou para ser o seu filho, não por causa do meu mérito, mas por causa da sua graça. A essência do ensino de Jesus Cristo é que seus discípulos, quando oram, oram porque sabem a quem oram. Quando buscam, buscam porque sabem a quem buscam. Esse sétimo preceito de um auto-julgamento nos ajuda a pensar e a julgar a nossa busca a Deus atenciosamente, para não irmos a Deus somente atrás dos recursos para vivermos neste reino, vivermos neste mundo, mas para primeiramente e sobretudo irmos a Deus por causa dEle. Por causa dEle. Eu volto a citar algo que já tantas vezes tenho dito aqui. O dia que eu chegar no céu, eu só quero uma coisa. Como diz o hino, estar diante do meu Salvador. Não importa de que material são feitas as ruas. Que tipo de moradia, e se eu posso usar o termo moradia para explicar como vai ser isso lá. Se eu vou viver do lado de cá do muro, do lado de lá do muro. E o que significa esse muro? Como diz o hino, primeiro eu quero ver o meu Salvador. Sabe por quê? Qual é a chance de qualquer outra coisa te impressionar mais do que ver a Cristo? O dia que chegarmos no céu, nós vamos entender o significado de Deus ser melhor do que todas as coisas que procuramos, buscamos e tiram nossa paz. Quando nós buscamos a Deus com atenção, nós vamos entendendo que vivemos num mundo caído, num reino que é contaminado pelas trevas. Mas agora o Senhor Jesus nos colocou para vivermos no seu reino, aguardando o dia que ele completa a promessa voltando, prendendo Satanás e por 1000 anos governando num governo justo. No final desses 1000 anos, então, ressuscitando todos que estão em trevas e que provocaram o mal sobre tantos e os levando ao trono branco para serem julgados por suas más obras. Isso não é hoje nem amanhã. Mas eu creio que Deus tem cumprido a sua palavra e vai continuar a fazê-lo. Por isso, o que traz paz ao meu coração hoje é a certeza de quem Deus é. E não as circunstâncias que eu tenho que enfrentar. Porque as circunstâncias são terríveis. Quando eu julgo meu coração, eu vou buscar e ter certeza que eu estou encontrando o favor de Deus, mesmo nos dias maus. Porque o discípulo de Cristo, ele busca o favor de Deus, então conhece suas garantias porque está buscando o favor de Deus. Conhece o seu caráter porque está buscando o favor de Deus. Mas o terceiro conhecimento nos diz que o discípulo de Cristo, que busca o favor de Deus, também precisa conhecer as suas dádivas. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quais são essas dádivas? De quais dádivas Jesus estaria falando? As dádivas não estão concentradas no que é material, como nós temos mencionado, mesmo tendo consciência de que Deus supre cada uma de nossas necessidades. Você crê nisso, que Deus supre suas necessidades? Jesus acabou de ensinar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensinou a orar confiando de que Deus supre as nossas necessidades. Nós não temos dúvidas disso. Há garantias acerca disso. Mas de qual dádiva Jesus está falando? Jesus está falando da dádiva da retidão de Deus. Quando ele usa a analogia e o exemplo de um pai bom, que pode fazer coisas boas, ele está dizendo: o vosso Pai que está no céu sabe diferenciar entre o bem e o mal. Ele sabe a diferença do pão e a pedra. Ele sabe a diferença do peixe e da serpente. Se vocês que são maus sabem fazer essa diferença, quanto mais ele que está no céu e é reto, e é santo, e é puro. A dádiva de que buscamos o favor de Deus e conhecemos um Deus que não mente, um Deus que não se corrompe. Dá para descansar nisso? Um Deus que não se corrompe. Ele não precisa do nosso favor para ser quem ele é, como tantos deuses falsos precisam do favor dos homens. Leia a mitologia grega. Leia o sincretismo religioso do Ocidente. Deuses que sem o favor do homem não são quem são. O Deus das Escrituras não depende do homem e não precisa do homem para nada, porque ele já era quem ele é antes de criar qualquer coisa. Qual é a dádiva que nós temos certeza que recebemos de Deus? A dádiva é a própria pessoa de Deus. Um Deus reto. E se nós sempre precisamos de uma esperança em algo que seja justo e que não podemos encontrar aqui na Terra, vivemos dias difíceis, mas nós já temos a dádiva que precisamos. Já temos. Deus continua sendo Deus. Continua sendo bom, mesmo que eu tenha que passar por aquilo que está na minha história para passar. Dádiva da graça de Deus, como Jesus vem ensinando em todo o sermão. Quanto mais vosso Deus que está nos céus não vos dará daquilo que vocês precisam. Deus sabe o que precisamos. No capítulo 6, no versículo 25, Jesus diz: não andem ansiosos.
E a ansiedade era fruto de um desejo de riqueza que ele tinha acabado de corrigir. Não precisam viver ansiosos, porque Deus sabe o que vocês precisam. E ele não dá o que vocês precisam porque vocês merecem. Mas ele dá por causa de quem ele é. Dádiva da provisão de Deus. Um pastor anglicano, escrevendo sobre provisão de Deus há muito tempo, ele disse algo simples, mas que nos ajuda a aplicar isso às nossas vidas. Pensar que Deus não se importa é tão inconcebível quanto pensar que ele é incapaz de se importar. Se você acha que Deus não atendeu a sua oração, o seu problema não é com o pedido que você fez, mas o que você pensa sobre Deus. É duvidar de um Deus que não é bom porque ele te atende. Ele é bom porque isso é o seu caráter. Ele é bom porque ele sempre foi bom. A cada novo dia, o mundo é pior. E Deus continua sendo bom. Deus prometeu que suprirá as nossas necessidades materiais. E quando olhamos para esse versículo, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, nós não deveríamos duvidar disso. Porque logo antes, Jesus estava dizendo assim: não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe o que você precisa. Você é filho de Deus, um discípulo de Jesus Cristo. Não tenha dúvidas, Deus sabe o que você precisa. Melhor do que você mesmo. Porque ele sabe sondar o seu coração como você mesmo não consegue tantas vezes. Deus sabe. Buscar o reino do Senhor, entender o que ele está nos dizendo, compreender que ele conhece as nossas necessidades, mexe com a nossa busca. Porque se Deus prometeu que suprirá nossas necessidades materiais, então nós podemos buscar ao Deus que nos supre. Jesus continua no verso 33 e diz: se vocês têm essa certeza do que Deus, de quem Deus é e como ele cuida de vocês, busquem em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Porque essas coisas básicas, materiais, Deus vai acrescentar. Ele sabe o que você precisa. Ele vai suprir, vai acrescentar. Portanto, queridos, buscar o seu reino e sua justiça implica em buscar o seu domínio, o seu governo, o seu reinado em nossas vidas. Somos súditos de um rei. Ele é Senhor e nós somos servos. A nossa busca a ele é a busca para que o reino dele seja estabelecido, para que a vontade dele seja cumprida e nós apenas a cumpramos. Quando oramos, venha o teu reino. Rogamos para que a sua soberania, poder e realeza nos afugente de todo inimigo da justiça e de seu governo divino, para que só o Senhor seja rei sobre todo mundo. Não é simplesmente o livramento de nossos inimigos que buscamos, mas principalmente aquele dia em que o mundo e todo olho verá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e se curvará diante dele. Não importa quantos diplomas, quantos títulos e quantas togas a corrupção deu a alguém, vão se render diante do Rei dos Reis. Aquele que pratica o auto-julgamento busca e encontra o favor de Deus. A nossa conclusão é que o discípulo de Cristo, ele busca a Deus, mas busca atenciosamente. O discípulo que busca o favor de Deus atenciosamente precisa conhecer suas garantias, seu caráter, suas dádivas. E a minha pergunta aos irmãos é: como tem sido de verdade o seu relacionamento com Deus? Suas orações, sua aproximação a Deus. Depois de um tempo que você tem orado e as coisas não têm acontecido do jeito como você gostaria, como você tem reagido a isso? O que suas ansiedades estão dizendo sobre o seu coração? O que seus medos estão dizendo sobre o seu coração? O que a sua ira por causa das injustiças do homem estão dizendo sobre o seu coração? Sem esse auto-julgamento, você não vai conseguir se aproximar de Deus de maneira clara e correta. E vai perder a chance de desfrutar daquilo que só um súdito do rei pode desfrutar. Deus não mente. Amém? Deus não mente. Deus não muda. Amém? Eu sei que isso é confuso, porque se isola alguns versículos, parece que Deus está mudando. Mas a Bíblia diz que o caráter de Deus é imutável. Uma maneira mais da lógica do que da teologia para você entender isso é que Deus está acima do tempo. Deus não existe no tempo. Mudança só acontece no tempo. Deus criou o tempo. Ele não pode mudar. Porque o seu caráter não é baseado na contagem de tempo. Depois ele vai se revelar criando o tempo conosco, porque agora o nosso relacionamento com ele é um relacionamento onde nós somos limitados ao tempo. Nós contamos o tempo. Poderia não contar, ninguém ia envelhecer. Mas contamos o tempo. Mas Deus não. Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. Suas garantias não vão mudar. Porque o caráter de Deus é imutável. Suas dádivas não vão mudar. Porque o caráter de Deus é benevolente. Então, um desafio final para as nossas aplicações finais é que o conhecimento acerca da graça de Deus nos leva, primeiro, a uma plena confiança em Deus. E é isso que você precisa responder à sua vida nessa manhã. Sua confiança em Deus é inabalável. Mesmo quando suas orações não são atendidas. Porque você sabe que se as suas orações não são atendidas da perspectiva do que você pediu, como pediu. Todas as nossas orações, Deus garante que atende. Quando ele não faz o que queremos, ele continua atendendo. Quando não é do seu jeito, sua confiança em Deus continua inabalável. Você não vai reclamar de Deus, brigar com Deus, blasfemar contra Deus. Conhecimento acerca da graça de Deus nos leva a uma subordinação à sua justiça. Não são as nossas obras, mas a obra de Cristo em nosso favor. Naquilo que é pessoal e naquilo que diz respeito ao reino coletivamente. O conhecimento acerca da graça de Deus nos leva a uma dependência da sua graça. Nós buscamos o Senhor dizendo, Deus, eu não vou suportar viver nesse reino de trevas como um cidadão do reino de Cristo sem a sua graça. Não é o meu esforço que vai me possibilitar viver no reino de trevas, mas é a sua graça me sustentando, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou você acha que as suas capacidades é que vão te dar força para suportar o mal no mundo? Para vencer o pecado no mundo. Você não é capaz de vencer o pecado e nunca será. Só Cristo é capaz. Por isso, todos os dias temos que viver na dependência da obra de Cristo por nós. Porque Ele nos deu algo que nós não poderíamos ter. E sustenta algo que não poderíamos manter, que é a salvação. Conhecimento acerca da graça de Deus nos leva a uma consciência de nossa real necessidade. Admitir os nossos pecados. Mesmo não escravos do pecado por causa da salvação, mas com um coração enganoso que não podemos deixar livre. Temos que submetê-lo a Cristo todos os dias. Mas também o conhecimento acerca da graça de Deus nos leva a uma vida de oração prudente. Um texto como esse, um trecho assim, tem que nos estimular à oração. Amém? Você tem que sair daqui motivado a orar. Orar mais. Gastar mais tempo em oração. Mas purificando-se daquelas orações improdutivas. Ou simplesmente de ir a Deus para obter coisas materiais. E começar a desejar e aprender a alcançar o deleite na presença do Senhor. Como o salmista diz tantas vezes, lá no Salmo 27, no verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver nos teus átrios, na sua presença. Não tire isso de mim, Senhor. Porque se o Senhor tirar isso de mim, o que sobra? Busque ao Senhor com a certeza de que Ele vai atendê-lo. Mas busque a Deus por causa de Deus. Certo de que Ele nos dá garantias por causa do seu caráter. Certos de que Deus nunca, nunca dará nada mal para você. Você tem certeza disso? Que naqueles piores dias, Deus continua sendo bom? Mesmo quando parece que as trevas estão vencendo? E só um pouco de um tom profético para a aparição do homem da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2. Aparição do anticristo, o mal vai crescer. O diabo precisa de servos e hoje tem tanto voluntário no mundo. Com eleitores ainda voluntários. Vocês estão rindo, é para chorar. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus nunca vai te dar o mal. Quando buscamos o Senhor com a certeza de quem Ele é, o mal chega contra nós. Eu nunca culparei a Deus, porque não há mal nele. O mal vem do homem caído. Vem das trevas representada por Satanás. Do céu vem a bondade. Do céu vem a graça. Do céu vem a benevolência. Do céu vem a misericórdia. Se você em algum momento tem questionado a bondade de Deus, repense isso na sua vida. Não se preocupe com a sua necessidade. Preocupe-se em não acreditar que Deus a conhece. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque o Pai Celeste é um Deus dadivoso. Vamos orar?